بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديث إمام الشوقاني رحمه الله تعالى: وتخطب الكبيرة إلى نفسها. إمام الشوقاني رحمه الله، depois de mencionar as características que devemos procurar nas mulheres antes do casamento, ele em seguida fala de assunto que é bastante importante, que tem a ver com o pedido de casamento. O pedido de casamento, será que faz pedido e depende-se do tutor da mulher, ou depende da mulher, a aceitação ou não do pedido do casamento? Disse Rahimahullah: tuqtabu al-kabiratu ila nafsiha. Quer dizer que é feita a proposta de casamento para uma mulher adulta, al-kabira, ila nafsiha. Faz-se diretamente o pedido a ela. Ou por via de intermediários. Isso quer dizer que quando alguém quer casar com uma mulher que é adulta, experiente, principalmente refere-se ao Kebira para mencionar a Seyyed, que é a mulher que já esteve num casamento anterior. Esse tipo de mulher, quando se pretende fazer um pedido de casamento a ela, a mulher que já esteve num outro casamento, a mulher que acabou divorciando-se, e uma mulher que é adulta, experiente, o pedido de casamento, a proposta de casamento é feita para ela. É feita para ela. Quer dizer que a resposta sim ou não depende dela. Quer dizer que o seu tutor, os seus pais, os seus familiares, não tem nada que interferir nesse pedido, na resposta do pedido de casamento. Se ela quiser aceitar, aceita. Se não quiser, rejeita. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam no Sahih Muslim, vem no Sahih Muslim, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsala ila ummi Salama, arsala ila ummi Salama yakhtubuha. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando queria casar com a mãe dos crentes, Umm Salama radiyallahu anha, ele sallallahu alaihi wasallam enviou o pedido para ela. Não enviou para outra pessoa, para um familiar dela, mas sim enviou para ela, Umm Salama. Portanto, essa narração mostra-nos de que a mulher adulta, a mulher que esteve num casamento anterior, o pedido de casamento é feito diretamente a ela. Quer dizer que essa proposta é respondida por ela. Isso não quer dizer que a pessoa não pode mandar intermediários para pedirem a ela ou para apresentarem a ela a proposta. Pode mandar alguém para falar com uma pessoa que é próxima para ela, transmitir a mensagem. Mas a narração gira em torno disso. Quer dizer que o tutor da mulher não tem direito de interferir nisso, na proposta, se ela aceita ou não. Quer dizer que a proposta depende da mulher. Se ela quiser aceitar, aceita. Se não quiser, rejeita. Portanto, este masala gira em torno disso. Nós sabemos de que a mulher, a Thayyib, a mulher que já teve casada anteriormente, uma mulher adulta, é feita proposta de casamento, e essa proposta de casamento depende dela, não deve ser interferido pelos familiares. الإمام الشوكاني ماجا فرنتي ديسي والمعتبر حصول رضا منها. يعني كم كي جين سابك إيه أمو جيرا سيتو اسبيديو دي كازامينتو، يعني جين سابك إيه وبيديدو إليفادو إيلا. طيب كم كي جين سابك كي يلا سيتو اسبيديو، يعني ella può dire sì, aceito o pedido, o pode mostrar satisfação no que diz respeito a esse pedido. Tanto se houver um sinal na mulher que mostra que ela está contente com esse pedido, então isso é um sinal de que ela aceitou essa proposta. É um sinal de que ela está satisfeita com essa proposta. E se ela mostrar-se, yani, por mais que ela não queira dizer abertamente, yani, não, yani, minal adab, bons modos, e ela simplesmente mostra uma cara, yani, ou por exemplo, yani, faz um gesto que indica que ela não está satisfeita, ou não gosta, yani, não está de acordo com esse pedido. Portanto, se, por exemplo, alguém for encaminhado com proposta do casamento e vai até a essa mulher, diz que fulano, yani, gostaria de fazer uma proposta de casamento. Se a mulher que foi proposta ao casamento mostrar-se interessada, mostrar-se satisfeita com o pedido, então isso é um sinal de que ela aceitou a proposta. Aceitou a proposta. Sendo assim, a pessoa que carrega a mensagem pode informar a outra parte de que a outra parte mostrou-se satisfeita com o pedido. Portanto, se a mulher estiver satisfeita e os seus pais não estiverem satisfeitos, isso não coloca nenhuma barreira no casamento. Enquanto a cultura é uma coisa e a religião é outra, mas a religião está acima de todas as culturas e todos os hábitos das pessoas. Yani, algumas sociedades ou yani, algumas pessoas, yani, alguns pais, simplesmente porque não estão satisfeitos com, não queriam que ela casasse com fulano, queriam que casasse com fulano de tal, começam a mostrar-se yani, descontentes com pedidos, com pessoas que não há nenhum impedimento no que diz respeito à religião. É claro que os pais podem aconselhar a sua filha pode pedir opinião, yani, dos seus pais sobre um tal fulano, mas a mulher que já precedeu no casamento, já esteve casada anteriormente, é mais experiente, ela sabe qual é o que é melhor para si. Daí que a opinião gira em torno dela. Se ela dizer sim ou não, é essa a opinião que deve ser considerada, e não a opinião do seu tutor ou da sua família. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, como vê no Sahih Muslim, na narração de Ibn Abbas radiallahu anhu, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Al-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha, wal-bikru tusta'dhanu fi nafsiha." وإذنها صماتها. وبرهنة صلى الله عليه وسلم نسأل الرسول ديسي: الثيب أحق بنفسها من وليها. يعني كيف ذاك المجير كي جاء فوي كزاد انتريومنتي، يعني نقدير رشبيتو بروبوشتا دي كزامنتو إلا كتير ماش ديريتو دو كي او سيو بروبو توتور. كيف ذاك افوش دو سيو توتور، الديسيزان دو سيو توتور نون تي نيون بيزو diante da decisão da moça ou da dama, yani, da mulher que foi lhe proposta ao casamento. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Al-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha." Yani, ela conhece melhor o que é bom para ela, pois ela já esteve casada anteriormente, ela é experiente. E mais à frente na narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wal-bikru tusta'dhanu fi nafsiha." A mulher que é virgem, temos aquela não experiente. Então, deve ser pedida permissão, quer dizer que não pode ser forçada a casamento. Se ela, como é que a gente sabe que a mulher virgem, aceitou o casamento, ela permanecer calada? Por vezes é por causa de, receio ou, vergonha, pois não é experiente. Sendo assim, qualquer sinal que ela der que não mostra oposição, é sinal de que ela, aceita esse pedido. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração mostra-nos que a mulher que já foi casada anteriormente tem mais direito de decidir sobre o seu casamento do que o seu tutor. E não há dúvida de que, se, por exemplo, o pai conhecer algo sobre a tal pessoa que talvez a mulher não conhece, não há mal em o pai aconselhar sua filha, caso ele veja algo negativo nessa pessoa que a sua filha não conhece. Ou pode ser também o caso da mãe, pode ser que conheça algo que a sua filha não conhece a respeito dessa pessoa. Nesses casos, os pais não há mal de darem o conselho à sua filha, mas se ela quiser casar com essa pessoa, nada o irá de impedir respeito na legislação islâmica. Quer dizer que os pais não têm como impedir a ela de casar caso ela quiser casar. E quanto à mulher virgem, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, tusta'dhan. Quer dizer que, quando alguém faz proposta de casamento ao seu tutor, a pessoa fala com o seu tutor e o tutor apresenta essa proposta à sua filha ou aquele que está sob a sua tutela. Se ela, mostrar-se satisfeita, é sinal de que, como se diz, luz verde. E se ela se mostrar incomodada com esse pedido e permanecer calada, não dizer nada, mas mostrar-se, descontente sobre esse pedido, então ela se mostra de que ela não está satisfeita com esse pedido. Portanto, isso vê-se a forma como, a mulher vai reagir, diante do pedido. E também aqui é um ponto bastante importante que devemos chamar atenção. Alguns tutores excedem aquilo que é os limites que foram lhes dados na legislação islâmica. Não há dúvida de que o tutor tem um papel bastante importante, mas o tutor deve olhar para aquilo que é bom para aquele que está sob a sua tutela, não olhar somente na vertente mundana. Pois muitos tutores causam problemas no sentido de fazem barreira no casamento, seja das suas filhas ou daqueles que estão sob a sua tutela, só porque a pessoa que fez o pedido de casamento não satisfaz as condições mundanas que ele pretende. Sendo assim, impõe barreiras no casamento e isso é algo que causa fitna. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando alguém cuja sua integridade religiosa é conhecida vier pedir alguém em casamento, pedir ao tutor em casamento e o tutor recusar, sem nenhuma justificação válida, então isso será um motivo de se espalhar corrupção. Irá de se espalhar relações fora do casamento. Pois as portas legais para o casamento são dificultadas. Sendo assim, as pessoas vão usar meios ilícitos. Portanto, cabe aos tutores conhecerem a sua responsabilidade também perante Allah subhanahu wa ta'ala. E, como disse na aula anterior, muitos, a sua parte, quando se diz ao casamento, é a parte mundana. Eles somente olham na parte mundana. Um pai que gosta da sua filha, De fato, ele não vai barrar a sua filha de casar só porque a pessoa que lhe pediu um casamento não tem condições que ele esperava. Pois isso, pelo contrário, é fazer um mal para sua própria filha, pois estará a abrir a ela portas do mal. Estará a abrir portas do mal. E outros, na celular, são conhecidos. Yani, são feitas propostas de casamento, rejeita, rejeita, rejeita. E a mulher fica cansada e acaba se lançando nas portas do mal. Acaba se lançando nas portas do mal. E isso, e também esses tutores que dificultam, sem nenhuma justa causa na Sharia, irão de carregar também com os pecados daqueles que irão de romper e irão de cair no pecado devido a essa dificuldade que é colocada. E só para a gente ver algo bastante importante a respeito disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Musnad de Imam Ahmad, também foi relatado por Abu Daud e Ibn Majah e outros, no hadith de Ibn Abbas, anna jariyatan bikran atat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fadhakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihatan fakhayyaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Nesta narração mostra-nos de que certa vez uma mulher, que era virgem, veio o profeta sallallahu alaihi wasallam reclamar. E mencionou de que o seu pai esforçou a ela a casar, zawwajaha wa hiya karihatan, fez ela casar alguém que ela não estava de acordo. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. E o profeta صلى الله عليه وسلم deu a ela a opção. Quer dizer que se ela quiser permanecer no casamento, que permaneça. Se ela quiser sair, então ela tem essa opção, pois ela foi forçada a casar alguém que ela não queria. Portanto, isso mostra-nos de que também os casamentos forçados são reprovados no Islã. São reprovados no Islã. E uma narração semelhante a ela, uma semelhante à narração que mencionamos anteriormente, é como vê no Ibn Majah, foi relatado por Ibn Majah, na narração de Abdullah ibn Buraida, radiallahu anhu, an abihi, a partir do seu pai, disse: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خصيصته. قال فجعل الأمر إلي فجعل الأمر إليها. Nesta narração também vem que certa vez uma jovem veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam reclamar de que o seu pai tinha feito ela casar com o primo dela, fez ela casar com o primo dela, Ibn Akhihi, liyarfa bihi khasisatahu, só para chamar a atenção, no Islã não é proibido casamento entre os primos, como existe noutras religiões ou noutros sistemas. Liyarfa bihi khasisatahu, o pai fez ela casar com o filho do seu irmão, ela casou com o primo dela. Liyarfa bihi khasisatahu, o pai queria alcançar um grau com esse casamento. Pode ser que a outra parte tinha um estatuto elevado e com esse casamento o pai também iria alcançar o seu estatuto elevado. Qual, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Ela tinha a opção de sair do casamento ou de permanecer. فقالت, ela disse, يعني essa jovem, قد أجزت ما صنع بي. يعني eu perdoo, eu dou permissão daquilo que ele fez comigo. Yani, quer dizer que ela, yani, preferiu permanecer por vontade própria e yani, perdoou yani, o pai por aquilo que o pai fez com ela, yani, forçar ela a casar com alguém que yani, não queria. Porém, yani, ela disse algo aqui bastante importante. Disse, porém, aradtu an u'lima, yani, eu fiz essa questão para fazer a outras mulheres saberem, li'ulima an-nisa an laysa ila al-aba min al-amr shay. Yani, eu fiz essa questão a ti, ya Rasulallah, para fazer outras mulheres, yani, conhecerem ou saberem de que os tutores não têm nenhum direito sobre elas no que diz respeito à decisão no casamento. Yani, a aceitação ou não das propostas de casamento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como a gente viu, deu ela yani, saída do seu casamento, disse yani, faja'ala al-amru ilayha, quer dizer que a decisão ficou com ela. Se ela quiser sair do casamento, sai. Yani, o casamento se dissolve, pois foi feito à força, ela não estava de acordo. Ou se ela quiser permanecer, então ela pudesse permanecer. E ela decidiu permanecer e perdoar o pai por aquilo que ela, que o pai fez, forçar ela a casar, mas chamou a atenção que queria fazer com que outras mulheres yani, soubessem de que os tutores não têm nenhum direito sobre elas no que diz respeito aos pedidos de casamento. Portanto, isso mostra-nos de que a mulher é quem decide o seu casamento, yani, a proposta, se ela quer ou não. E não deve ser esforçada pelos seus tutores. E disse yani, Allama Siddiq Hassan Khan na Ad-Durr al-Nadiyya, قال وفي الحجة البالغة أقول لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها. Yani, aqui é um ponto bastante importante. Yani, لأن حارة العقد وكره راجعان إليها. Yani, esse é um ponto bastante importante. De que não só não é permitido os pais ou os tutores de yani, tomarem decisões no que diz respeito ao casamento. Isso porque eles não sabem o que as mulheres conhecem de si próprias. Ela, a mulher é que vai suportar o marido. Yani, a mulher é que vai suportar o marido. Ela é que sabe, yani, ela conhece bem a si própria. O pai pode achar de que esse fulano não te merece, mas ela por si só sabe de que ele me merece, pois isso volta para ela. Quem vai conviver com essa pessoa é ela, não é yani, o seu tutor. Por exemplo, se alguém, por exemplo, for conhecido como alguém, por exemplo, que está sempre zangado, como mencionamos anteriormente, yani, dentre as características que deve se ver no casamento, quando é que o casamento é obrigatório, quando é que é yani, makruh. Mencionamos de que, se por exemplo, alguém conhecido por zanga yani, fica zangado facilmente, aconselha-se essa pessoa yani, de não se meter em casamento para evitar yani, causar problema. Mas se por exemplo, uma mulher estiver satisfeita com essa característica desse homem, não há mal nesse casamento. Yani, se a mulher conhece, por exemplo, que a pessoa que está lhe propor em casamento é alguém conhecido, fica zangado facilmente e pode acabar agredir a ela fisicamente. E ela aceitar isso, não há mal nisso. Poxa, isso volta para a própria mulher. Portanto, essa passagem mostra-nos de que a mulher conhece a si próprio, a si própria, melhor do que outra pessoa, melhor do que o seu próprio tutor. Principalmente a mulher que já esteve num casamento anterior. Principalmente a mulher que já esteve num casamento anterior. É ainda mais experiente. É ainda mais experiente. ولأن حر العقد ووقاره راجعان إليها. E também aquilo que vai acontecer no casamento, seja de bom ou de mal, isso tudo volta para ela. Tanto ela que conhece melhor o que ela, o que ela é capaz de suportar, o que ela não é capaz de suportar no casamento. Sendo assim, a decisão deve ser dela, pois é ela que vai viver esse casamento. A mulher que vai viver esse casamento. Mais à frente, Imam Shawkani, rahimahullah, disse: Liman kana kufuan. O Imam Shawkani, rahimahullah, em seguida passa para o tópico que é bastante importante na proposta de casamento, disse, que tem a ver com a compatibilidade, disse Liman kana kufuan, para aquele que é compatível, a mulher decide por si só se ela aceita ou não, a proposta de alguém, se essa pessoa for compatível com ela. Se essa pessoa for compatível com ela. E a compatibilidade que aqui se refere não é compatibilidade como mencionaram alguns, compatibilidade de raça ou de tribo ou coisa dessa natureza. A compatibilidade que se refere é a compatibilidade religiosa. A pessoa deve saber de que a pessoa que vai casar é compatível contigo na religião. Uma mulher piedosa não deve procurar senão alguém piedoso como era. A mulher que cumpre com a sua religião, é praticante da sua religião, não pode procurar senão alguém que tem essas características. Quer dizer que aquele que não tiver essas características não é compatível com ela. A mulher faz 5 orações diárias, jejua no mês do Ramadan, dá zakat. Chega alguém e pede ela no casamento, e quando você olha para a situação dessa pessoa, não faz oração, senão oração de Juma, não faz, não dá zakat, pode ser que até nem jejua no mês do Ramadan. Portanto, essa pessoa não é compatível com ela. Portanto, essa é a compatibilidade que aqui se refere. E como disse Allama Siddiq Hassan Khan, ولكن ليس في هذا في هذا الحديث ما يدل على الاعتبار الكفاءة في النسب بل يحمل على أن المرأة إذا وجدت لها كفوا ترضى خلقه ودينه كذلك ele mencionou uma narração que fala sobre compatibilidade. Em seguida disse que a compatibilidade que se menciona nessa narração, como vê no Sunan de Tirmidhi, ثلاث لا يؤخرون الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا. Essa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse 3 coisas, não se atrasam, não se deve atrasar. A salat idha atat, a oração, se chegar ao seu tempo, quer dizer, não deve se atrasar. Wal janaza idha hadarat, a oração de janaza, quando é preparada e está pronta, quer dizer que não deve se atrasar o seu enterro. والأيم إذا وجدت لها كفوا. E a mulher que encontrar, mulher adulta que encontrar alguém compatível com ela, também não deve atrasar, aceitar o pedido de casamento, nem o próprio casamento. Portanto, isso mostra-nos de que Debe haber compatibilidad, y esa compatibilidad, como dice el muhakkikun dentro de los ulama, de que es una compatibilidad que tiene que ver con religión y con akhlaq. Yani, quiere decir que la mujer debe apoyar los pedidos, alguien que es compatible con ella, con su akhlaq, bien como en su religión. Yani, una mujer que siga sunna, es feita pedido yani, por un sufi. Esse não é compatível com ela, pois isso pode yani, influenciar na sua própria religiosidade. Quer dizer que esse indivíduo que não é compatível com ela pode influenciar a ela de modo em que fica semelhante a ela, fica semelhante a ele. Yani, se é alguém que não fazia oração, ele vai influenciar a mulher também a deixar de fazer oração. Como diz Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ, yani, os imundos, convém a eles as imundas. وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ, e os benignos, e as pessoas que têm o bem, não convém a eles senão as mulheres que têm também essas características. Portanto, a compatibilidade é algo bastante importante, mas não é algo que tem a ver com a religião. Ou melhor, algo que tem a ver com a raça. Compatibilidade não tem a ver com a raça. Não tem a ver com yani, o estatuto social. Uma mulher pobre pode casar com um homem rico, assim como um homem rico pode casar com uma mulher pobre. Uma mulher de cor amarela pode casar com alguém de cor vermelha, e essa pessoa de cor vermelha pode casar também com uma mulher de qualquer outra cor, e vice-versa. Portanto, a compatibilidade na religião tem a ver com a compatibilidade no akhlaq, yani, na forma como a pessoa se comporta. Alguém que tem um comportamento yani, baixo, yani, como se diz, malcriado, não convém casar com alguém que tem um comportamento acima disso, pois esses comportamentos podem afetar a ela. E a pessoa yani, deve procurar sempre estar na companhia dos benfeitores. Deve procurar estar sempre na companhia, estar na companhia de Deus. Por isso, ele irá permanecer a ele nesse caminho, irá fazer ele permanecer nesse caminho de que é yani, o caminho da bondade. Portanto, essas são algumas yani, são algumas regras que Imam Shawkani rahimahullah mencionou no que diz respeito à proposta de casamento para a mulher que é adulta ou a mulher que é yani, que já esteve casada anteriormente. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima kathira.